Boa noite aos colegas que fazem o curso de prática clínica. Na nossa primeira aula do semestre, nós trabalharemos a questão em torno dos agendamentos indevidos. Agendamentos indevidos. Algo que pede a nossa atenção no âmbito da clínica e que é muito trabalhado nos estágios dos colegas, é muito trabalhado também nas clínicas avançadas e que tem sua parte singela a partir dos cadernos, mas que tem algumas complexidades. Vamos ver se hoje conseguimos chegar a algumas dessas complexidades. Durante todo esse semestre nós não teremos leituras. Todo o trabalho será feito assim com conversações entre nós e somente com a autorização do colega com quem eu conversar, isso depois será editado e distribuído para os colegas que fazem o curso. E vocês, mesmo depois da nossa conversa, podem objetar e aí a edição apagará a nossa conversação. O propósito aqui tem um único objetivo de aprendizagem, de crescimento. Nós vamos começar o trabalho, então, com a colega aqui de Porto Alegre, com a Nádia. Ela vai nos contar um pequeno fragmento da vida dela. Coloquem na perspectiva de uma conversação ocorrendo no âmbito da clínica, do consultório. E, conversando com a colega, vou ilustrar alguns dos agendamentos indevidos muito comuns nos aprendizes de filosofia clínica e alguns ensinamentos a partir daí, ok? Vamos então ouvir a Nádia.
A questão que eu queria colocar é sobre a minha escolha profissional. Sempre me perguntam por que que eu escolhi ser médica. E eu dou uma resposta que é muito simples. Era porque eu era a primeira aluna da turma. E as pessoas, às vezes, com as pessoas com quem eu converso, né, não vou nominá-las agora, não acreditam, porque acham que é uma coisa de vocação. Se não, não foi vocação. Eu me lembro que eu estava na sétima série e perguntaram assim, quem dessa turma quer ser médico? E eu levantei a mão. Daqueles que levantaram a mão, que eu nem vi quantos eram, dois ou três se tornaram médicos. Por quê? Porque eu era a primeira aluna da turma. E a primeira aluna da turma tinha que fazer a faculdade mais difícil, que para mim, naquela ocasião, era medicina. Aconteceu que quando eu entrei na faculdade de medicina, eu me encontrei. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Foi um deslumbramento total. Era aquilo que eu queria. E, de repente, eu não era mais a primeira aluna da turma, né? Eu tirava 6 e ficava feliz. Que foi uma desconstrução. Muitos colegas não aguentaram isso e abandonaram. Mas eu terminei a faculdade como primeira da turma. Tá? Não foi assim, não foi correr atrás disso, foi uma coisa natural, porque uma coisa que eu agora me aceito é que eu gosto de estudar. Outra coisa também, assim, ó, que me questionam, principalmente nos dias de hoje, quando eu estou trilhando outros caminhos dentro da minha vida, é por que que eu fiz endocrinologia? E eu respondo da mesma maneira, porque eu achava que era a especialidade mais difícil. Para começar, eu não sabia nem o que o nome queria dizer. E quando eu conheci aquela enfermaria dos horrores, tá? Porque quando era assim, no subsolo da Santa Casa, os lençóis eram todos vermelhos e só tinha seres grotescos. Quer dizer, tinha um anão, tinha a mulher barbuda, tinha o gigante. Era uma época que isso aí foi metade da década de 80, que diabetes era uma doença que não se valorizava tanto. A gente tinha insulina, tinha glibenclamida e deu. A gente tratava do jeito que podia. Então, o que era bonito eram as coisas que eram aberrantes. E eu me achei dentro dessa especialidade. E fui ainda indo para o lado mais ainda da parte metabólica, que é a parte mais bonita que tem, porque a gente vê o paciente como um todo, não só as aberrações. Essas eu deixo para os colegas que são especialistas nisso. Eu gosto da pessoa de gente como um todo. Aí, por que eu não fiz psiquiatria? Já que eu gosto tanto dessa parte. Porque na década de 80, a psiquiatria era para louco. Os próprios professores eram, vamos dizer, rotulados de não muito normais. E aconteceu assim, ó, que no início da década de 90, eu trabalhava na Santa Casa, foi a época que foi o Dr. Nélio Tombini criou o ambulatório de doenças afetivas, que era uma outra visão. E eu ia, trabalhava na Santa Casa já como contratada, eu ia para o bar, bem na hora que eles iam, os psiquiatras das doenças afetivas, e ficava ouvindo o que eles diziam. E eu via assim, meu Deus, quanta cultura. É isso que eu quero ser. Mas não queria largar endócrino. E isso foram muitos anos, foram quase 30 anos, até eu descobrir aonde que eu me inseria, aonde eu achava que eu me encontrei, aonde eu podia estudar e podia agregar as coisas à minha clínica. E que foi na filosofia clínica, quando eu descobri um livro do professor Hélio Strasburger na Unicinos, e daí vi o endereço do Instituto Pachter, e aí foi 2014, e eu tô aqui, até agora, muito feliz, né? Porque eu faço uma coisa e estudo uma coisa que eu gosto muito. Não foi assim, eu não sou uma vocacionada. Eu tive, eu acho que, posso dizer até a palavra sorte, porque as coisas que eu busquei deram muito certo para mim, tá? Hoje, essa semana, eu estou vivendo assim um dilema muito grande, porque eu brinco que colocaram uma faca no meu pescoço, porque eu faço parte de um grupo de estudos em Canoas, que tem psiquiatras, tem psicólogos, e eu dizendo, assim, bem feliz da vida, dizendo assim, pá, agora eu sou filósofa, então eu vou traduzir o que vocês disseram como filósofa, né? A gente estava discutindo sobre Lacan. E eles disseram, tudo que tu falou não é filosofia, é psicanálise. Aí acabou comigo. Daí eu não sei mais o que. E é uma coisa que está me fazendo sofrer essa semana. Até porque a faca que eu coloco é porque assim, olha, tu tem que fazer a formação psicanalítica. Isso não é o que eu quero.
Bem, ouvimos a colega, então, nas colocações dela. Observem, sim, por favor, pode sentar aqui. Eu peço para que ajudem, tem colegas querendo entrar, e se puderem ajudá-los, esses colegas que chegaram mais tarde, coloquem um recadinho ali no chat para eles poderem acessar e se juntar a vocês na aula de hoje. Observem agora alguns elementos muito importantes sobre a questão dos agendamentos indevidos. Quando vocês leem lá no caderno que é um agendamento, a impropriedade de alguns agendamentos, a natureza de outros agendamentos, os cuidados, não é? Naquele modelo que, diante do que vocês vão encontrar no consultório, é apenas uma referência pálida, é na clínica, no exercício profissional dos trabalhos que vocês vão mapear isso por aproximação, e muito raramente será uma ciência exata, várias questões se colocam. Por exemplo, a Nádia começou a falar sobre, desde a escolha profissional, ela começa a colocar por que a medicina, por que ser médica. Seria condizente interrompermos a fala dela em algum momento? Por exemplo, quando ela muda e ela diz, e então hoje endocrinologista. Por que endocrinologista? E aí ela continua, ela faz um corte da partir da formação dela para cá. Ali nós deveríamos interromper e dizer para ela, não, por favor, continue no que você estava dizendo. Ou deixar de, como nós fizemos, deixamos que ela prosseguisse. Qual é o critério que será adotado para que exista ali uma interrupção ou não exista uma interrupção? Ou isso, por exemplo, é aleatório? Observem como se faz. Quando nós falamos em agendamento mínimo, coloquem em relação a quê? Quando nós falamos em agendamento, é um dado que se refere à historicidade. E a historicidade dentro de uma base categorial. Ou seja, não é simplesmente uma régua que você mede e diz, eis aqui um agendamento, vou fazer, não vou fazer. Não vai funcionar dessa forma. Então, quando a pessoa chega ao consultório, a base categorial, a maneira como se estabelece a interseção, o que decorre a partir dali, também é um critério norteador das possíveis e prováveis interrupções ou da sequência dos fatos. Mas se fosse apenas isso, e já seria bastante difícil, só que temos muitos outros elementos também que são instigantes aqui. Um deles diz respeito ao modo como é feito. Por exemplo, o fato de termos deixado com que ela discorresse sem qualquer intervenção no sentido de uma pontuação, o que é isso, fale mais sobre aquilo, etc. Poderíamos ter feito tal coisa. Parece então que de uma primeira passada e um estudante inicial diria não houve interrupção, não houve agendamento qualquer por parte do filósofo clínico. Esse é um dos enganos comuns. Lembrem que vocês aprendem quando estudam filosofia clínica que a nossa própria presença já é por vezes um agendamento. Para alguns é, para outros é indiferente. Há pessoas que não se incomodam se você propuser gravação, filmagem dos trabalhos, não é? Mas outras não é preciso nada disso. A simples presença do consultório, do ambiente clínico, já é um agendamento demasiado para algumas pessoas. E elas então levarão a clínica para outro lugar. Bem, como dimensionar isso? Não há aqui uma regra exata para dimensionarmos. Em geral, e sem ser regra, é a própria continuidade do processo da clínica nos dirá sobre isso. Se lá no início tivemos um agendamento que foi massivo, um agendamento que pede reparo, se possível reparo, entre outras coisas. Agora, dito assim, não parece muito solto? Quer dizer, então, que pode ser de qualquer jeito? E é evidente que não é. É evidente que nós temos, sim, determinados critérios de aproximação que vão sofrer várias modulações durante a conversação clínica. Agora, ainda que isso seja critério, diga respeito a critérios de aproximação e que vá sofrer alterações durante a clínica, isso é muito distante, infinitamente às vezes distante, de chegar na clínica e fazer qualquer coisa ao sabor dos ventos e de maneira lotérica e aleatória. Aí não há qualquer critério e a clínica arrisca caminhar de qualquer jeito e o que estaríamos fazendo? Então, vocês aprendem, nós ouvimos a pessoa, o que a trouxe ao consultório, em seguida pedimos para que ela nos coloque, segundo a forma que ela quiser colocar, a historicidade do nascimento, às vezes antes, até os dias de hoje. E aí vocês sabem, algumas pessoas contam em retalhos, outras contam de maneira fragmentada, outras contam com linearidades múltiplas, vida escolar, vida familiar, vida profissional, etc. Cada um de um jeito. E nós vamos acompanhando, não é? Vamos acompanhando esses elementos. É dentro desse bojo de considerações que você precisará considerar. Vamos agora a exemplos mais próximos dentro do que a Nádia colocou. Vamos supor que logo quando ela coloca, ela mesma usa várias argumentações derivadas. Ela diz, por que a medicina? Por que a endocrinologia? Ela faz esses questionamentos. Olha, eu poderia, por exemplo, interromper e dizer para ela, você, na sua fala, você usa muito por que a medicina? Por que a endocrinologia? Quem é que está colocando esses porquês? Você está citando alguma pessoa? Você, enquanto fala, imagina que há um hipotético entrevistador que está lhe perguntando, e por que a medicina? E por que a endocrinologia? E por que o casamento? E por que a vida familiar? E por que o trabalho? É assim que você imagina? Isso seria um agendamento adequado? Isso seria um agendamento inoportuno? Como diferenciar isso? Se é lá no início da clínica, praticamente na grande maioria dos casos aventados, é um agendamento inoportuno, é um agendamento indefensável no âmbito da clínica quando se começa. Porque ela está colocando uma trajetória, colocando uma... Nós não sabemos. As possibilidades de intervenção são incontáveis. O que leva o terapeuta aqui a pontuar, interromper e dizer para a pessoa, você imagina um entrevistador lhe questionando, é isso? Pode ser um vício de linguagem que a pessoa tem. Pode ser uma maneira de explicar melhor o que está se passando através de argumentações derivadas. E podem ser outras milhares de coisas. Nós não sabemos. Como a clínica, você terá em 50 minutos por semana com a pessoa, não há muito tempo a perder com conjecturas e especulações. Isso tende a empobrecer muito o material a ser trabalhado. Claro, com aquelas exceções que os senhores conhecem. Não é? Outra coisa que você, por exemplo, poderia colocar, se não isso, alguns terapeutas poderiam interrompê-la ou fazer eco. O que alguns consideram que complementar o que o outro está dizendo não é interromper. Para que vocês possam diferenciar se é ou não uma interrupção, basta que vocês considerem a própria narrativa da pessoa. Algumas pessoas... Elas, enquanto falam, sem você emitir um som, elas sentem que todo momento você está interrompendo. Pelo seu semblante, a pessoa fica olhando para você e pensando, o doutor está me julgando. Ele está em silêncio, mas ali dentro ele está me julgando. Eu tenho que ter cuidado. Isso eu não vou falar, aquilo eu vou falar. Ou seja, neste caso, sim, estamos interrompendo a pessoa. Ainda que às vezes nem saibamos que isso está acontecendo naquele momento. Outras vezes a pessoa pede para a gente, por favor, se o senhor me perguntar alguma coisa, eu vou saber falar melhor as coisas que eu preciso lhe falar. Mas, ao propor isso, eu posso facilmente cair em agendamentos indevidos. Eu posso, por exemplo, questionar a pessoa, por que você quer que eu lhe pergunte? Olhem o fundamento para uma tal colocação na clínica. Ou então, está bem, vou lhe perguntar, quando você nasceu, que houve algum problema? De novo, um agendamento provavelmente demasiado. Quando a pessoa nos pede ajuda no início e temos muito poucos elementos, estamos diante de uma grande chance de graves enganos. No entanto, existem expressões que, dadas bases categoriais, podem ser utilizadas com uma menor margem de engano, ainda que você deve estar pronto para poder recuar se encontrar objeções maiores quanto a isso, o que nem sempre será fácil. Um exemplo disso, você pode colocar para a pessoa, já que ela pediu ajuda, para que você auxilie na fala dela, você pode dizer, olha, vou lhe explicar os procedimentos, não é? Você vê um profissional que trabalha com filosofia que trabalha dentro da clínica. Para isso nós precisamos de um horizonte, nós precisamos ter uma base da sua trajetória até aqui. Você pode começar contando do seu nascimento. Aí a pessoa diz, eu poderia contar antes do meu nascimento? Pode contar antes também. E, quer dizer, é uma conversa inicial na qual você está estabelecendo a intercessão com a pessoa. Muitas vezes isso carecerá de uma série de reparos. O que temos para esse início? Base categorial. É tudo o que temos. Onde a pessoa vive, o idioma que ela fala, a época, a maneira como ela se apresenta diante de nós, desde o vestuário até outras coisas que muitas vezes até se revelarão logo em seguida como irrelevantes, não é? Então, vamos supor, vou retornando ao que a colega colocou, nós poderíamos, por exemplo, dizer a ela, você enfatiza muito a primeira da turma, a primeira da turma, você coloca isso até de uma maneira assim que parece que você se envaidece com ser a primeira da turma. Não seria mais interessante você colocar em modo de qualidade com o que você aprendeu? Não é? Parece que você está competindo. Você está competindo? É isto? Do ponto de vista da filosofia clínica, uma argumentação como essa é indefensável. Nós não temos qualquer dado para dizer isso para a pessoa. Imaginem o quanto isso pode ser descabido se a pessoa tomar as palavras do terapeuta como fidedignas, como verossímeis, acreditáveis diante de um problema que agora ele propõe à pessoa. O que poderia ocorrer a partir daí? Às vezes ela coloca isso, não é por ela, é porque um professor que gostava muito dela dizia, você é a primeira da turma, e ele não estava se referindo às vezes a esse elemento de ser a melhor, mas de sentar bem à frente nas cadeiras. Pode ser qualquer coisa. Cuidado com esses agendamentos iniciais, eles podem ter um impacto muito profundo. Que vamos nos enganar, que vamos errar, podem ficar muito sossegados. Não temos instrumentos, recursos submodais para nos furtar a esses erros. Eles vão acontecer. O que estamos buscando é o menor possível desses erros. Enquanto avançamos em pesquisas, em estudos para elementos melhores do que temos. Também ela coloca a questão da psiquiatria. Ela diz como ela chegou à filosofia clínica, lendo um livro de um colega que a trouxe até aqui, e depois ela se pergunta sobre psiquiatria, e que essa semana houve esse episódio, que ela então começou a se questionar sobre estudar psicanálise, que não é o que ela quer, etc. e tal. O que mais pode ou costuma ocorrer como agendamento indevido aqui? Há muitos, muitos, dependendo da sua escola, dependendo da sua orientação existencial, você pode, por exemplo, confutar a pessoa num momento em que não há motivo para fazer isso. Um exemplo. A senhora já se achou existencialmente? A senhora de fato sabe o que quer? Será que a senhora ainda não está em busca das coisas? Olha, parece muito plausível diante do discurso que ela falou. Mas essas evidências epistemológicas são completamente fajutas. Você não pode alicerçar isso em nada. Alguns estudiosos em filosofia clínica, lá no início dos estágios, argumentam que tiveram uma intuição e que os levou a dizer isso, e que depois isso se revelou certeiro. Olhem, examinem para ver, examinem. Às vezes é um prejuízo que a pessoa tem, carrega com ela sobre determinado aspecto e que ela vai forçar as evidências para comprovar uma crença que ela já possui. Vocês sabem que isso ocorre muito. É um dos motivos pelos quais a clínica didática é tão importante para dirimir essas questões. Para você não ouvir no consultório apenas o que você quer ou o que você pode ouvir, mas abrir um pouco mais esse horizonte para o que transcende a esta limitação natural. Mas além desses agendamentos indevidos que eu coloquei aqui, há muitos outros. Há aspectos que se formam até por conta da experiência da clínica, que muitas vezes vão inviabilizar o caminho da própria clínica. Não é? Em geral, quando o estagiário chega e diz: eu não sei o que acontece, que eu faço a historicidade, e na quarta, quinta consulta a pessoa desiste, vai embora, e o estagiário não sabe o que está acontecendo. Nós vamos observar como ele está fazendo. Vamos, às vezes, precisamos sentar com o estagiário e ver como ele está atendendo a pessoa. Há alguns profissionais que, quando vão atender o outro, não se dão conta de que as palavras amáveis de acolhimento revelam para o início de uma clínica. A expressão corporal, às vezes, é totalmente diferente, é de uma gravidade muito grande, que se traduz, dependendo da base categorial na qual você está envolvido, como se a pessoa tendo um grande problema existencial a priori. Não é? Bom, vocês sabem, isso acontece não só na nossa área, em outras áreas. Você vai procurar um profissional, e um médico vai fazer um exame rotineiro, e ele diz que está tudo bem, mas a expressão fisionômica dele é gravíssima. Ele deixou de sorrir, ele está com um olhar profundo, uma respiração contrita, e você diz: alguma coisa não está bem. Como podemos, em quais espelhos nós podemos nos mirar de modo a aprender, de modo a transcender esses aspectos que são corriqueiros muitas vezes? Um dos aspectos que acho relevante aqui é você aprender a ouvir. Nós temos obras do professor Will Goya sobre isso, da professora Rose Pedrosa sobre isso, muito bonitas as obras, sobre o ouvir. Ouvir de fato. Por exemplo, se várias pessoas que você atende, elas dizem: doutor, o senhor me passa uma gravidade muito grande. Às vezes eu estou dizendo algo e parece que, pela sua reação, parece que eu estou à beira da morte, o senhor me desculpe. Se várias pessoas estão pontuando dessa maneira, dando esse retorno, não é interessante considerar? Vá até seu orientador, com quem você faz sua clínica didática, converse com ele. Pode estar acontecendo algo dessa natureza. Pode ser que você esteja tão empenhado em fazer um trabalho consistente, mas que a expressão fisionômica disso seja essa gravidade que faz tolher sua clínica. Pode estar acontecendo isso. Ou outra coisa, não é? Essa caminhada é muito importante. Você estar aberto a crítica, tanto suas como dos colegas, ou basicamente aquele elemento da alteridade que permite você que discordem de você, que critiquem você, que ofereçam caminhos alternativos. Essa postura de alteridade, ela é interessante no consultório. Sei do risco que nós corremos com um discurso como esse que estou fazendo. Alguns vão se apropriar desse discurso como um vale-tudo, como um pode-tudo. E vocês evidentemente sabem que não pode. Nós não podemos tudo na clínica. As restrições são desde os aspectos legais até os aspectos existenciais, passando pelo caminho por muitas restrições. A clínica funciona num ambiente laboratorial limitado pela própria base categorial da nossa época. Essa ideia de que você possa fazer uma clínica libertária, arrivista, iconoclasta, ela até tem seu espaço na literatura, ela tem seu espaço hoje em ideias de avanços de pesquisas, sim. Mas do ponto de vista da própria clínica em si, esse fenômeno ocorre, por exemplo, lá nas esteticidades seletivas ou brutas, ocorre em fenômenos restritos, não em amplos fenômenos e gerais. Muitas vezes, ainda que em áreas restritas, o desdobramento disso pode alcançar proporções muito grandes, muito amplas, né? Isso pode acontecer. Quando a colega fala muitas vezes em porquê, 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 ela mesma utiliza muitas vezes as argumentações derivadas, Isso pode levar um terapeuta iniciante a achar que a argumentação derivada é o que deve ser utilizada para ela nas questões existenciais dela. Ou seja, qualquer que seja o fenômeno que ela está trazendo, vamos atrás das buscas, das causas, dos motivos, das razões, os argumentos derivativos ligados ao tópico 10, causa e efeito. Por que fiz medicina? Por que endocrinologia? Por que não psiquiatria? Ela coloca inúmeras vezes. Cuidado. Vejam que ela nos apresentou um fragmento de historicidade. Fragmento, um pedaço só da vida dela, desvinculado de todos os preceitos historiográficos, sejam eles os dados de aprofundamento, dados divisórios, os enraizamentos. Já imaginaram, com base num fragmento desse, tecermos conclusões para além de um fragmento? Os riscos que corremos são imensos, imensos. Completamente retirado de contexto, completamente retirado de fatores muito importantes. É essencial que se considere isso. Por vezes, um fragmento desse, o partilhante diz para o filósofo clínico: eu gostaria da sua opinião, com base nisso que eu lhe coloquei. Qual opinião? Que opinião poderia ser plausível, profunda, identificada e autêntica com os caminhos existenciais dessa pessoa? Se é um parecer de amigos conversando numa caminhada, cujo aspecto clínico é apenas uma consulta informal e que prefacia outros elementos, e você já tem uma convivência, isso é uma coisa. Né? Agora, diante dos elementos de profundidade, não. Aí temos outros elementos a considerar. Vou fazer uma pausa aqui para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Bem, após uma breve interrupção, estava ilustrando algumas das inúmeras possibilidades de agendamentos indevidos. Vamos ouvir agora a colega que falou. Ela mesma gostaria de fazer alguns comentários.
Tá. Primeira coisa, com relação às argumentações derivadas, né? O uso do porquê, né? E o senhor colocou assim, ó, pode ser um hipotético entrevistador, pode ser um vício de linguagem, pode ser uma maneira de explicar, pode ser uma maneira de se justificar também. Então, assim, ó, é um recorte de uma historicidade. Então, é muito prematuro a gente dizer qualquer coisa nessa fala. Porque isso aí a gente só vai sentir com o transcorrer da clínica. Se ela vai continuar usando sempre esse recurso. Outra coisa, eu que estou começando a clínica, né, começando o estágio, sou uma estagiária agora, uma coisa que me angustia é da minha linguagem não verbal, porque eu posso só fazer agendamentos mínimos, mas eu sei que eu falo, eu sei que o meu corpo fala, eu sei que as minhas expressões falam. E isso é uma coisa que me angustia ainda. Eu acho que só com a supervisão e até a maneira que eu vou colocar para a minha supervisora é que eu vou conseguir tirar, né, essas dúvidas que eu tenho. Outra coisa também é assim, ó, o fato de enfatizar ser a primeira da turma, o que que tá por trás disso? Né? Que nem o senhor colocou, será que é vaidade? Será que é... até colocou outra coisa, que é o que que quer dizer isso? Será que é porque você sempre estava na frente? Aqui eu sou a primeira da turma também, eu sempre estava na frente, né? Sempre bem perto, pela maneira como se coloca. O que que vem por trás disso? Né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que enraizar depois. A gente vai ter, é um dado divisório, e depois a gente vai ter que enraizar. Porque eu acho isso quer dizer muita coisa da expressão corporal hoje.
Mais alguma coisa?
Não, eu acho que era basicamente isso, esses dois fatos que que eu anotei depois tem a ver muito com a expressão corporal.
Agradeço mais essa contribuição da Nádia. Observem como esses elementos que eu pensei como alguns dos problemas de agendamentos indevidos já provocaram desdobramentos. Isso que estamos conversando entre colegas, considerem o impacto que isso pode ter no consultório. O terapeuta investido de seu papel existencial de terapeuta, o médico investido de seu papel existencial de médico, o psicólogo investido de seu papel existencial de psicólogo, de psiquiatra, considerem que a pessoa que está diante dele e que às vezes confere a ele a propriedade, a autoridade de sabedoria, de discernimento, de saber o que de fato é do que não é, entre outras coisas, já imaginaram a argumentação dos agendamentos indevidos, o que pode, às vezes não é nenhum diagnóstico, é uma sentença que está sendo proferida diante da pessoa. É algo que precisamos sim considerar. Ela coloca que isso da primeira da turma, que eu comentei, chamou atenção, a questão do corpo fala. Vejam, por favor, se nós tivéssemos aqui toda a historicidade da colega, desde o nascimento aos dias de hoje, com todos os desdobramentos, aquele trabalho minucioso que levam semanas, meses, anos, às vezes, da clínica. Às vezes isso que aqui parece ser de grande monta se dilui completamente no bojo da historicidade. Sequer toma relevância em clínica. Na própria construção historiográfica, isso encontra às vezes vários caminhos e se dissipa. Muitos dos comentários que uma pessoa faz, por isso lá no início vocês sabem, assunto imediato, assunto último. Assunto imediato é a queixa, é aquilo que dói, é aquilo que traz a pessoa ao consultório, é o desconforto, ou é a dúvida, ou é a promessa, ou é a esperança, etc. Não é? É o que traz a pessoa ali, mas não quer dizer que é o que se passa de fato com a pessoa. Há muitas luzes e movimentos e situações que mascaram, de fato, elementos internos de grande importância. Não é? E são esses elementos que precisamos observar. Além destas questões, desses posicionamentos, cuidem porque a própria pessoa pode auxiliar nesse elemento hermenêutico que se estabelece às vezes logo no início da clínica, não é? Desviando de assuntos que são venais, de assuntos que são de grande monta na vida da pessoa para questões, às vezes, completamente periféricas. Tudo isso precisamos considerar. Agora, para que não pareça tão problemático, a ponto de inviabilizar os elementos da clínica, com os pressupostos básicos que os senhores dispõem, já conhecem muito bem, podemos caminhar, sim, com certos critérios que são importantes para a nossa época, com certos discernimentos que são importantes para a nossa época. Por exemplo, vamos ver alguns apenas. A pessoa que vai nos trazer as questões vai nos mostrar a representação que ela tem de si mesma, do mundo, da existência, da vida. Está aí um dos pressupostos da filosofia clínica. Não é outro pressuposto da filosofia clínica. Isso que a pessoa está me apresentando é uma questão dela. Não posso pegar essa questão e dizer é de todos os seres humanos da Terra. Também não posso fazer isso. São preceitos básicos a partir dos quais a filosofia clínica vai iniciar lá da base categorial, lá da historicidade, para então aos poucos alcançar voos avançados. Então, nesses primeiros movimentos, já sabendo que o erro é usual, ele vai frequentar os nossos trabalhos, o engano vai frequentar os nossos trabalhos, vamos procurar, então, um mínimo em relação a isso, com bastante cuidado, com bastante critério, não é? E não já começarmos uma interação que aí sim vai torcer completamente, vai mostrar coisas que não existem para ela, entre outros elementos. Vou desligar de novo o gravador para que os senhores possam colocar considerações, questões sobre isso que vimos agora. Estava então comentando essa questão que o Carlos Eduardo coloca agora para nós sobre os prejuízos, né? E quantas e quantas horas e passei estudando essas questões, os caminhos em torno dessas questões. Porque isso que ele colocou, a pessoa chega com o rótulo, que tem esquizofrenia, que tem uma psicose, muitas vezes já chega com isso e perguntando o remédio. E você está diante de um ser humano coisificado. Quando isso é apenas uma característica entre muitas que habitam a vida de uma pessoa e ela sabe contextualizar, isso é uma coisa, em alguns casos aceitável, em alguns casos compreensível. Agora, a redução do fenômeno da humanidade, da existência humana, a este rótulo, a este ponto, se querem um exemplo de agendamento indevido, aqui está um dos mais apropriados sobre isso. E às vezes a própria pessoa se apega a esse agendamento indevido, não é? Se apresenta como uma criatura que tem uma doença, que não é como os outros, está muito aquém dos outros, porque é uma pessoa doente. Olha, vocês conhecem filosofia clínica, não temos tempo aqui de voltar a tudo que estudamos sobre isso. E compreendem o quanto isso, o que isso acarreta na alma de uma pessoa, que chega com o rótulo de louca, que chega com o rótulo de uma pessoa que não é como as outras, que aliás, quem de nós é como qualquer outro? É. Agendamentos provavelmente indevidos. Lembrem que esses agendamentos indevidos, quando às vezes são oriundos de uma outra área, já não podemos dizer então que são indevidos, porque talvez lá naquela outra área de onde vêm certos agendamentos, eles são corretos e apropriados. Não é? A filosofia clínica pode falar por ela, mas não pode falar por outras áreas, não. Não é? Agora, quando vem para o nosso consultório e agora é tratado conosco, aí pode assumir essa feição dos agendamentos indevidos. A outra questão que o colega colocou é sobre os nossos próprios prejuízos. Vocês sabem, há uma parte dos nossos prejuízos que podemos sim acompanhar e compreender e são visíveis sem maiores empreendimentos da clínica. Mas há prejuízos muito arraigados, profundos, disseminados e entrelaçados com outros tópicos que às vezes são difíceis de uma compreensão, difíceis até de um entendimento por parte de um colega que esteja nos ajudando. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos. Após uma interrupção, prosseguiremos então. Exatamente, os prejuízos do terapeuta, alguns muito intrincados, difíceis de discernimento. Por exemplo, você está atendendo uma pessoa e essa pessoa professa um modo de sexualidade insólito, muito peculiar. O terapeuta às vezes perde a objetividade, dada a educação dele, formalismo dele e outras coisas, e não percebe que isso ocorre por conta de um prejuízo histórico, no qual certas questões como estas estão muito bem delimitadas. Para ele, terapeuta, achava ele que pelos estudos e outras coisas poderia saberia considerar isso de outra forma, e então se depara com um prejuízo que rapidamente às vezes se traduz num princípio de verdade, no sentido de afastar esta pessoa, ou de desmerecer, ou de tirar inclusive os caracteres daquilo que ela está falando. Isso pode ocorrer. Pode ocorrer na área da sexualidade, pode ocorrer na área profissional, pode ocorrer na área educacional, pode ocorrer na área espiritual. Por vezes a pessoa vai discorrer para você que ela, na verdade, viveu em outro planeta, numa outra época, e que ela tem lembranças disso. Dependendo dos prejuízos de um terapeuta, ele pode considerar isso como um núcleo pré-psicótico que a pessoa tem, algo dessa natureza, ou uma invencionice, ou um elemento ligado a um surto relacionado ao uso de drogas ilícitas, e por aí vai. Quando identificamos isso, como pesquisadores, acho interessante uma postura na qual, ok, vamos reconhecer que temos isso e vamos ver o que fazer a respeito. Dependendo da natureza do prejuízo que habita o terapeuta e como ele está em relação à clínica, a pessoa pode passar com isso tranquilamente. Agora, em outros casos, em outras áreas, não. Precisa realmente voltar à clínica didática e dar um outro encaminhamento a isso. Por vezes pode ser um impeditivo para a atividade da clínica, dependendo de onde isso está. Ainda dentro aqui desses elementos dos agendamentos indevidos, considerem, por favor, que a própria clínica em si, como elemento de identidade, pode ser ela um agendamento indevido. E ser ela, a clínica, um elemento contraproducente à questão que a pessoa tem e que traz, vejam vocês, a clínica. Ok? Vamos ver isso de perto. Ok? Por vezes, um terapeuta de qualquer escola, pode ser ela filosofia clínica ou de uma outra escola, se deparará com um partilhante que existencialmente para aquilo que está sendo tratado já alcança um grau de maturação e desenvolvimento muito além do terapeuta e às vezes do arcabouço clínico que ele professa e que vai utilizar para, entre aspas, auxiliar esta pessoa. Diante de um fato desses, que por vezes não é visível assim como estamos colocando a título de ilustração, considerem os senhores o que pode acontecer. Não é? A pessoa chega e isso não é tão evidente, o terapeuta, e ela, às vezes, mesmo estando muito além em desenvolvimento deste a quem ela procura, ela pode colocar coisas e investir este terapeuta de uma autoridade de sabedoria que não possui, e então, num agendamento indevido, ser construída uma patologia, ser construída uma doença, uma enfermidade, onde o que havia às vezes era simplesmente um trânsito, uma passagem, um desdobramento de coisas, que visto pela ótica desse terapeuta, atrasado existencialmente em relação a essa pessoa que o procura, numa das ironias da nossa época, e construa um resto aqui por reticências. Tudo isso é parte desse elemento que estamos tratando como agendamentos indevidos. Por vezes, o que a pessoa passa não se presta a um tratamento clínico, psicoterápico, filosófico, clínico ou dessa ordem. Há questões existenciais que elas, pelos desdobramentos e encaminhamentos delas, prescindem de tudo isso e podem ter nisso agentes nocivos. Uma das coisas que eu costumo falar a respeito disso é que a filosofia clínica, antes de clínica, é filosofia. É filosofia. E é parte aqui do filósofo, é papel dele também procurar e compreender, descortinar elementos tão complexos quanto estes no âmbito da clínica. Vejam que temos muitas dificuldades. Isso é parte do nosso trabalho, não é algo para nos colocar diante de impedimentos que não podemos transpor. É lidando com essas dificuldades, com esses elementos que assim se colocam, que eu acho que podemos ir além disso. Vamos trabalhar, vamos ver o que conseguimos para que outros colegas, no futuro próximo, possam ir ainda além de nós. Não é? Estamos vendo todos esses elementos. Mas eu gostaria ainda de ilustrar outras questões ligadas a agendamentos indevidos na aula de hoje. Por isso vou desligar aqui o gravador, para convidar mais um dos senhores para conversar sobre os assuntos que quiserem tratar. Vamos então a mais um exemplo de agendamentos indevidos. Um dos colegas vai colocar um fragmento, um episódio qualquer de sua vida para a gente conversar com esse fragmento e ilustrar mais alguns pontos dos agendamentos indevidos. Então, vamos conversar com a Josefinha, lá de Manaus.
Ah, é como eu falei, é alguma coisa que estou percebendo, que isso vem desde a minha infância, né? Eu tenho um dos submodos, que ele está muito frequente hoje na minha vida, é percepcionar. E onde eu tive uma experiência muito linda, do qual eu gostaria de partilhar com vocês. Ontem eu fiz um passeio no Museu da Amazônia. Nesse passeio, a gente segue caminhos, rotas dentro da mata. Eu vou falar um pouco do que eu senti e do que eu percebi, ok? Então, quando nós penetramos na mata, nas trilhas de caminhada, eu senti uma coisa assim como eu sentia na minha infância. Por exemplo, a sensação de estar abrigada pela mata e por tudo que envolvia aquele lugar. Por exemplo, a temperatura, o som da mata e tudo que eu podia ver. Mas eu vou encerrar, porque até não estou podendo falar muito, da experiência de subir no mirante. Nós tínhamos, para continuar o passeio, né, nós tínhamos a oportunidade de subir 42 metros dentro da mata, uma escada do mirante, tudo protegido, tudo muito bonito. Então, nós ficamos a 42 metros de altura, acima das copas das árvores. Professor, que sensação linda e que visual lindo daquilo que faz parte da minha ET, do qual eu gostaria, até que se houvesse oportunidade, de fazer alguns agendamentos, de vocês fizessem algum agendamento sobre esta particularidade que foi uma circunstância e apareceu percepcionar dentro dessa minha experiência. Obrigada, professor.
Vocês ouviram a colega nos contando um relato acontecido na mata, para além da alta floresta da Amazônia. E ela nos convida a fazer agendamentos a respeito disso. E os senhores, provavelmente, vários dos senhores que já atendem há muito tempo, podem ter identificado quantas vezes nós ouvimos coisas assim no consultório, dos nossos partilhantes, logo na primeira consulta, às vezes, nos convidando a dizer: isso que eu tenho, doutor, o senhor acha que é muito grave? O senhor acha que eu preciso recorrer à medicação, o senhor poderia prescrever algo, não é? Vocês já ouviram tantas vezes isso? Pessoas que dizem que consideram que a terapia, no caso delas, não será suficiente, que elas precisam de algo, entre aspas, mais forte, como uma medicação, e assim vai, não é? Nos convidam, de maneira análoga ao que fez a colega, a agendamentos. Quais agendamentos poderíamos fazer no início de uma clínica? Um dos elementos que podem ser utilizados aqui e que tem, de fato, pode auxiliar muito é você colocar, e vários colegas aí pelo país utilizam isso, o professor Bruno lá em Florianópolis, o professor Jamil lá no interior de São Paulo, muitos colegas utilizam esses elementos, os colegas de Chapecó que atendem, que tem um centro muito forte, Dilson, Divani, muitas vezes esses colegas recorrem a um elemento que auxilia, né, nesse trânsito de caminhada, que é, olha, nós vamos pesquisar juntos, vamos verificar, né, vamos fazer os exames que são indicados para então podermos verificar quais os caminhos, quais as alternativas, o que se passa, não é? Esse, a partir deste contato que estamos tendo. Os termos que você utilizará para dar este retorno inicial à pessoa, estes termos, em geral, nós aproximamos da base categorial da pessoa, numa linguagem que para ela possa ser compreensível, já que vocês acompanharam todo 40 minutos a pessoa discorrendo sobre o que está acontecendo na vida dela, você já tem pelo menos alguns elementos que podem aproximar de uma resposta. Você não vai usar palavras aqui empoladas se a pessoa utiliza um linguajar simples, não é? O intuito aqui é que você possa se comunicar, então você vai procurar uma aproximação grande com essas palavras, com os termos, com as expressões, para que ela possa compreender o que está se passando ali. Cuidem nos primeiros momentos. Às vezes aí a urgência que traz a pessoa à clínica. Há pessoas que chegam muito assustadas, outras chegam desesperadas com problemas que já tardaram muito na vida delas, segundo o que elas acreditam que possa ser. Há pessoas que realmente padecem, sofrem muito com suas questões. E nesses primeiros movimentos, o agendamento indevido pode, olha, muito diferente de auxiliar os propósitos de clínica, pode realmente causar danos para além de tudo que a pessoa já está vivendo. Então, é importante ter certos cuidados, sim. E vocês aprendem muitos desses cuidados durante o curso de formação. Mas e se é no momento avançado? Se é no momento mais avançado? Por exemplo, vamos supor que isso que a colega Manauara colocou para nós, se tivesse ocorrido num momento muito avançado da clínica. Você já tem a historicidade dela, já fez dados divisórios, enraizamentos, até retornou, depois de 2 anos trabalhando com ela, retornou para fazer novos enraizamentos em pontos específicos, e então surge essa questão. Ela conta, por exemplo, um sonho, ela conta um passeio que ela fez pela Alta Floresta, ou ela conta uma peça que ela encontrou no museu da Universidade Federal do Amazonas, que lhe causou uma impressão subjetiva que ela nunca teve antes. Ao tocar a peça, ao ver a peça, ela se transportou a uma outra época e vivenciou impressões subjetivas muito, muito importantes para ela. Se traz algo dessa natureza e é um momento avançado da clínica, o que você faz com isso? Você interpreta? Ou seja, entra via tópico significado e dá uma impressão sua com base em tudo que você tem com ela? Ou você vai lá para o tópico 10, e como fizemos há pouco, constrói argumentos derivativos. Por que você se impressionou? O que houve? Né? Qual o motivo de você trazer isso agora, nessa altura da clínica, esta questão? Ou você aposta em epistemologia, ou seja, a compreensão dela sobre isso, ou você vai lá, direto lá para o tópico termos agendados do intelecto e nos arquivamentos que ela tem, nos bancos de dados existenciais, você faz uma pesquisa sobre certos aspectos para trazê-los à baila nessa conversação. Ou vai para outros tópicos, nós temos tantas possibilidades. Eu não sei para onde cada um de nós vai quanto a isso. Agora, eu sei que para onde for, é preciso que tenha critérios e fundamentos. Porque se não tivermos isso, fundamentos, critérios para os que estamos fazendo, então qualquer coisa e de qualquer maneira, não é? E aí não é mais clínica. Aí é um exercício aleatório, perigoso de muitas coisas. E isso existe. Vocês que atendem pessoas já receberam partilhantes em seus consultórios que relataram atendimentos impressionantes, cujo terapeuta de escola X, Y, W, Delta utilizou procedimentos que são realmente preocupantes, okay? Preocupantes mesmo. Se vivemos numa sociedade, se vivemos numa base categorial, se temos elementos que são de fato essenciais, a clínica precisa conversar com esses elementos. Ela tem uma responsabilidade, não há dúvida. Como pode ser de outra forma numa época como a nossa? São limitações concretas que existem, não é? E uma delas é essa. Quer dizer, você escolheu então fazer um determinado movimento quanto a isso? Por exemplo, okay? Por exemplo, vamos supor que nesse caso o filósofo clínico entre com um esquema resolutivo com essa partilhante e diga para ela algo como: eu percebo que a senhora aqui coloca dois elementos importantes. Um elemento importante é o seu passeio. O outro elemento importante é como a senhora entende esse passeio. Se por um lado a senhora se compraz em tal assunto, etc. e tal, por outro lado isso deixa a desejar em tal aspecto. Dentro disso que estamos falando, o que é mais pesado na sua malha intelectiva? E tudo isso, claro, termos que a pessoa usa, indexados a IP dela, a historicidade dela. Se você está fazendo isso, eu acho, você tem, sim, respaldo na historicidade, você já conferiu lá que ela utiliza muitas vezes esquema resolutivo, ao modo dela, com tais propósitos que não levam a armadilhas conceituais, mas que resolvem certas coisas, e que esse é um caminho viável, sim, e interessante para trilhar. Ok, é isso mesmo, não é? E cada um de nós tem seu estilo. Um prefere um caminho mais rápido, ainda que menos seguro. Outro prefere associar procedimentos clínicos de maneira que evite a dor da pessoa, desconfortos maiores, etc., dada a historicidade dela, que já houve muita dor e é interessante poupá-la de certas coisas. E assim vai. Dá uma grande margem na clínica para o estilo de cada um de nós poder se exercitar, se mostrar, não é? Tudo isso dentro de uma enorme base ética, de uma base moral, como os senhores viram na semana de estudos. A nossa responsabilidade é inalienável e devemos prestar contas delas para as pessoas que confiam em nós e que atendemos. Então, dentro desses pressupostos, claro, nós vamos tentar caminhar da melhor maneira, não é? Segundo tudo que estudamos. Por vezes, quando o agendamento indevido ocorre num movimento inicial do consultório, a pessoa, por vezes, ela diz para vocês: olha, eu saí muito impressionada daqui na nossa primeira conversa ou na nossa segunda conversa. Tem uma coisa que o senhor me disse que não sai da minha cabeça. E aí a pessoa repete isso para nós. E então você, às vezes, vai avaliar e vai pensar: puxa, agendamento indevido, eu errei. Ou foi um engano, dado que estava em andamento. Há muitas maneiras de você retornar, ok? Dependendo da interseção com a pessoa e do que está em andamento, desde afirmar que não, eu talvez não tenha me expressado adequadamente, o que eu quis dizer foi assim, então você retoma o caminho, até outras emendas que são possíveis. Em boa parte dos casos isso é possível, ok? Em alguns casos bastante difíceis, às vezes não é possível um retorno, a clínica termina, ok? A pessoa coloca que você... Às vezes, claro, isso dependendo de como chegou a ela o agendamento indevido. Por vezes a pessoa diz que você, que ela não considera você preparado. Às vezes ela acha você muito jovem para o papel de um terapeuta e ela acha que tomou isso como um agendamento indevido à sua juventude. Não é? Outras vezes, um aspecto qualquer, ela viu que você tem uma pirâmide de cristal no seu consultório e ela diz, eu não estou procurando uma pessoa mística, estou procurando um cientista, um pensador que desvele o que me vai na alma. E não penso que com pirâmides e mantras e outras coisas e religiosidades eu vou conseguir isso. Há todo tipo de intercessão, ok? Quer dizer, estamos procurando o elemento de intercessão, quando possível. Muitas vezes não será. Muitas vezes as questões serão de outra ordem. Deixa eu desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações sobre isso. Prosseguindo então, temos mais uma questão, desta vez por escrito aqui no chat. Vamos a ela. A minha dúvida é sobre algo que o senhor falou bem no começo, de mesmo as manifestações para prosseguir poderem configurar agendamentos indevidos. No estágio, eu atendi uma partilhante que foi bem difícil pegar a historicidade. Ela sempre falava uma ou duas frases e dizia que era isso. E a todo momento fiquei precisando fazer algo para tentar que ela continuasse. Com muita frequência ela não continuava. Daí eu tentava fazer umas divisões meio que aleatórias do que tinha acontecido entre uma e outra situação que ela contou. Eu perguntava como tinha sido alguma coisa que tinha se dado, mas foi muito constante isso. Achei bem desconfortável. Se o senhor puder comentar algumas dicas sobre isso... Sim, aliás, eu acho que muitos e muitos estagiários passam por isso. Às vezes você vai iniciar o estágio clínico e está diante de uma pessoa monossilábica, não é? Você pede para ela contar sobre a vida dela e ela diz sim, não, bom, não é? A faculdade foi boa, o casamento é bom, os filhos estão bem, enfim, fica por isso. Como trabalhar questões como estas? Considerem aquela obra Semiose, Os Aspectos Traduzíveis em Clínica. Para algumas pessoas, o dado verbal sonoro é muito pobre para reportar, para lidar com esses fenômenos da experiência, da existência da pessoa. Por vezes, você pode propor no início da clínica a mudança do dado de semiose. Pode perguntar à pessoa se ela gostaria de escrever, se ela gostaria de gravar e trazer gravado de casa para vocês poderem juntos considerar isso. Há pessoas que elas trazem alguém junto com elas. Às vezes traz um filho e diz, olha, meu filho vai contar a minha história melhor do que eu lhe contaria. Já sabe que ia passar por algo semelhante e aí o filho conta. Há inúmeros casos. Seja como for, neste caso que você coloca aqui, que realmente para muitos estagiários causa um desconforto grande, não é? E como lidar? Vocês têm um leque de opções, vamos a algumas dessas opções, ok? Se você se sentir desconfortável diante disso, desse fenômeno, por favor, lembrem que a pessoa que está ali diante de vocês pode estar passando momentos muito difíceis, muito, muito difíceis. Às vezes é uma pessoa que tem grande fluência verbal, mas diante do que está passando não sabe sequer de que maneira fazer isso. Então, entre as opções que vocês têm muito próximas, muito usuais, lembrando sempre, podemos aqui incorrer nos agendamentos indevidos. Uma delas é você levar a clínica por 15 minutos, que às vezes é o que dura. A pessoa realmente é muito breve nas colocações dela e propor um caminho semiótico outro, como, por exemplo, escrever. Né? Pedir para a pessoa, você poderia escrever a sua historicidade, trazer por escrito? Aqui vocês vão ver cada coisa. Há pessoas que trazem um verdadeiro caderno escrito, sem folhas. Outras, um bilhete, sabe? Há de tudo. Né? Tem gente que cola, manda imprimir fotografias. Há muitas coisas aqui. Alguns não fazem e também não voltam mais ao consultório. Mas, enfim, você está procurando um modo de intercessão, né? Precisamos compreender que, por vezes, a pessoa não gostará disso, vai dizer que não se sentiu bem com o doutor, que o doutor não soube conduzir, aquelas coisas. Alguns já chegam, inclusive, já saem de casa com essa pré-concepção. Outros já vêm com um discurso completamente elaborado e pronto. Outra opção para situações assim, que vocês podem fazer, é utilizar os elementos de deslocamento curto, deslocamento longo, né, no qual você propõe à pessoa, vamos conversar pelo Skype, vamos conversar pelo WhatsApp em outro momento, e aqui eu só pego alguns dados essenciais, básicos, para cadastro, também é outro caminho. Mas existem ainda outros caminhos que vocês podem fazer. Vocês podem, por exemplo, após esses primeiros movimentos, que às vezes em 8 minutos, e conclui tudo isso que o colega colocou aqui, vocês podem propor à pessoa conversar sobre outras coisas. Então você diz, não, para efeito da clínica, isso que a gente fez até aqui fica como o primeiro movimento. Vamos agora falar de outras coisas. Deixa eu saber um pouco sobre a escola que você vai, sobre isso, você mora onde mesmo? Tal. Aí você faz uma bolha na clínica, muito cuidadosa. Cuidado com os agendamentos indevidos quando fazem essas bolhas. Porque às vezes a pessoa se solta realmente ali, mas as observações, não é? Não sei se ela vai saber diferenciar. Esses cuidados transcendem o aspecto do horário de 50 minutos. Por vezes você vai acompanhar a pessoa no elevador até o térreo e enquanto você fecha seu consultório para acompanhar, abrir lá embaixo para a pessoa sair e tudo mais, isso são 15 minutos às vezes. E os agendamentos que você faz nesse trânsito, às vezes, desmoronam a sua clínica completamente. Por favor, temos o microfone aberto. Por vezes isso faz desmoronar a sua clínica. Quando lá no início os senhores estudam os atos de condução da clínica, ou seja, a pessoa está contando um fato, ela parou. Quais são as recomendações mais prosaicas em filosofia clínica? Parou o discurso, a pessoa quer tomar uma água, quer relaxar um pouco, permita, você está ali conectado com a pessoa presencialmente. Em seguida, a pessoa não lembra mais o que ela estava falando, mas você lembra, você estava conectado com ela. Então você retorna usualmente de onde ela parou. Você estava falando de um lago no qual você costumava, quando criança, ir para brincar com os peixes, você ficava nadando nesse lago, e a pessoa imediatamente reconecta e continua a historicidade dela. É um dos caminhos. Vocês também conhecem as objeções a esse caminho. Há pessoas que não gostam que você fale com as palavras que ela utiliza. Elas querem o ineditismo disso. Se incomodam. Se sentem arremedadas, plagiadas. Não suportam muito bem que alguém repita essas palavras. Isso, às vezes, não temos como saber. Só depois, mais adiante, saberemos que a pessoa não gosta. Outras vezes, você pode retomar por conteúdos, né? Você estava falando sobre a sua infância, já que ela pontuou como infância. Ok, ela prosseguirá a partir dali. Outras vezes, se você também não lembra, você pode dizer para a pessoa, estávamos falando sobre vários temas, você estava falando da escola, do trabalho, pode prosseguir a partir daí e a pessoa prosseguirá. Há muitas maneiras, várias delas vão incorrer, às vezes, no agendamento indevido. Okay? Isso acontece e é parte do nosso trabalho. Sabe? A pessoa diz para você que está agora vivendo, encontra uma pessoa que ela ama muito, que estão muito felizes e tal, e você diz, pois é, nesse seu casamento você estava falando e a pessoa enrubesce na hora e diz, quem falou em casamento? Eu não falei para o senhor que é um casamento. Às vezes, sem querer, procurando auxiliar que ela prosseguisse, acabamos tocando em algo extremamente delicado para ela. na questão do casamento, que é insuportável às vezes. E aí você diz, puxa vida, né? Acontece. São coisas que acontecem no, na clínica. De modo geral, grande parte disso, com afluência no consultório, é provável que os senhores consigam caminhar. Mas existem outras formas de agendamentos indevidos. Existem formas afetadas. Querem ver uma delas? A pessoa volta na consulta seguinte. Isso, 4, 5 consultas já foram feitas. E ela diz, doutor, eu sei o que o senhor quis dizer quando o senhor falou na nossa última consulta que nada acontece por acaso. Eu entendi a mensagem do senhor. Detalhe, você não falou isso. Em nenhum momento você falou nada acontece por acaso. E ela diz, inclusive, doutor, eu tenho gravado isso que o senhor falou. Só que se forem ouvir a gravação, não vai estar lá, nada acontece por acaso. E a segurança da pessoa é imensa, e ela fala, isso, doutor, e ela faz uma interpretação incrível sobre o que você não falou. Ela olhou para você durante a clínica, enquanto ela discorria sobre um assunto, e ela achou que você disse tal coisa. E ela diz, o senhor cometeu um grande erro na clínica, doutor. O senhor foi muito recomendado, eu vim aqui achando que finalmente estaria diante de um grande terapeuta e agora estou vendo que o senhor não é nem médio terapeuta, o senhor vai me desculpar. E às vezes termina a clínica. Onde está o agendamento indevido? Esse é um agendamento indevido típico dos fatores parcimoniosos que habitam o lugar da clínica, o espaço. Não é? No qual você, por estar ali e no seu papel existencial, corroborou para esse tipo de questão. Acontece, ok? Isso acontece. Outras vezes você precisa interromper a clínica, o que às vezes é bastante complicado, ok? Por agendamentos indevidos, por parte da pessoa com relação à intercessão de EPs. Comigo isso já aconteceu, por exemplo. Se você é uma pessoa naturalmente afetuosa, gosta de tocar a pessoa, abraçar, ela chega no seu consultório e fala assim, não, venha cá, vamos tomar um café primeiro, não é? E toca, e viu que a mão da pessoa está gelada, chegou da rua, você diz, olha, aquece aqui no bojo do café, você já vai ficar quentinho e tal. Algumas pessoas podem tomar isso como um agendamento indevido imenso. O doutor me abraça como não abraça mais ninguém nessa vida, eu sei. O doutor me dirige palavras amistosas como não dirige para mais ninguém, eu sei. Veja, um agendamento inconveniente para os propósitos da clínica. Por vezes, após instituído isso, você explicando para a pessoa... Não é? E mesmo você agindo assim com as demais pessoas, a pessoa pode ficar realmente magoada e achar que você demonstrou uma afetividade excessiva para o padrão de um terapeuta, que não era por aí, não é? E que se você não queria nada com essa pessoa, por que então a abraçou cada vez que chegava a seu consultório? Porque naquele dia que com tanto frio tomou as mãos da pessoa, não é? Um terapeuta pode fazer isso? Vejam. Para aqueles que dizem, então, para evitar isso, eu não vou tocar jamais a pessoa, vou cumprimentar com um aperto de mão solene, distante, não é? E que se ela estiver com frio, paciência, a gripe é parte da vida. Se você adota uma postura dessa, da mesma forma, algumas pessoas tomam esta postura formal como uma profunda atitude afetiva. O senhor, doutor, gosta tanto de mim, e demonstra isso, eu noto esse amor que o senhor tem por mim, que transcende o espaço da clínica, e novamente você está diante do mesmo problema. Agendamentos indevidos que ocorrem. Agora, esses agendamentos indevidos podem constituir uma etapa importante e necessária no trânsito da clínica, fazendo com que muitas vezes a indexação deles torne-os necessários no desenvolvimento, sim, isso sim pode acontecer. E por vezes, ao lidar com isso e caminhar com isso, você torna um agendamento indevido uma parte importante dos trabalhos da clínica. Agora, os cuidados são os de sempre, né? Você pode aqui correr o risco da clínica ser rompida, da pessoa não entender o que está se passando. Há muitas questões. Tudo isso exige fluência, tudo isso exige muito, muito estudo, aprofundamento na alma humana. Então, vocês sabem, alguns de vocês são professores aí de centro de formação. Às vezes recebemos um estudante, um estudioso que vem lá de uma área Y, que já lida com pessoas e acha que está praticamente pronto, não é? Como um dom divino, ele acha que pode atender pessoas e não tem a menor, não é nem aptidão, não tem conhecimento, não tem. E como colocar isso? Algumas pessoas, se você colocar, se você, não dá nem para fazer o prefácio do assunto. Mas como professores, como orientadores, é nossa função fazer isso. Ainda que gere mágoa, que algumas pessoas, então, ah, eu não vou mais fazer nada, nenhum estudo, eu vou para outras áreas, outras coisas. Olhem, sinto muito, às vezes é preferível, dados os danos existenciais que alguns vão causar. Se nós, com todos os cuidados que temos, já muitas vezes, não é? Inadvertidamente causamos mágoas, dores. Imagina sem cuidado nenhum o que vai acontecer por aí. Então eu recomendo que você, como orientador de um formando, de um estagiário, seja assim, às vezes rigoroso, coloque com todas as letras, não é? Cuide, claro, nenhum de nós, quem de nós vai dizer para a pessoa, você não será terapeuta ou você será terapeuta? Isso é um absurdo, nós não sabemos. O que nós podemos dizer é que determinado modo de interpretar, determinado comportamento não encontra uma base de fundamentação. Alguns de vocês, que eu já orientei em estágio, sabem disso. Como é que eu faço? A pessoa me diz tal coisa, eu digo, me mostra, por favor, onde no estágio da transcrição está isso. Aqui nesta mesa redonda, aqui de onde a aula está sendo transmitida, uma aluna querida minha se desligou sumariamente dos trabalhos aqui do Instituto por uma conversa desse naipe, não é? Que ela estava atendendo um casal e disse que estava acontecendo determinada coisa e carinhosamente eu falei a ela, olha, isso que você está colocando não encontra respaldo na sua própria transcrição, não é? A menina foi embora, não é mais terapeuta e faz outras coisas e ficou muito sentida. Mas revendo o que eu falei, aquele, olha, eu faria provavelmente quase com as mesmas palavras. O que estava em questão era muito sério, é muito grave. Há muitos terapeutas clinicando e que não poderiam, pelos próprios critérios que eles adotam, estar clinicando. São pessoas que precisam de ajuda, inclusive, mas não sabem e acabam ocasionando danos a outras pessoas. Não é? Então, eu sei, o intuito aqui não é de causar desconforto a vocês, vocês sabem que não, a gente já anda há muitos anos juntos. O intuito é sempre orientar, todos nós, acredito, estamos querendo aprender, crescer, não é? Esse é o nosso, intuito. Chegamos ao final da nossa primeira aula desse semestre, uma aula na qual não teremos leitura, nós teremos todas as aulas desse sistema de conversação, ilustrando com... hoje fizemos, eu sei, apenas algumas pinceladas dos agendamentos indevidos. Isso é um assunto que vai muito além. Mas como temos vários assuntos, se eventualmente vocês quiserem, podemos retomar um ou outro e aprofundar. Sim, podemos. Ou nos workshops aí pelo Brasil, eu faço isso a qualquer momento. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações finais sobre a nossa aula de hoje, sobre um prefácio aos agendamentos indevidos.